الحمد لله البار الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، enseguida Imam Ibn Jamal rahimahullah menciona a nona etiqueta que o estudante deve ter para consigo mesmo, yani, antes de buscar o conhecimento ou yani, no caminho da busca do conhecimento. Disse rahimahullah a التاسع: أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات وهو ثلث الزمان فإن احتمل حاله أقل منها فعل. Ele, rahimahullah, menciona uma etiqueta que o estudante deve ter para consigo mesmo, que é reduzir o sono ou reduzir o tempo que ele dorme. Reduzir o tempo que ele dorme, pois o estudante deve aproveitar o seu tempo. Se ele dorme, passar yani, a maior parte do seu tempo a dormir, quer dizer que não irá de se beneficiar em nada. Quer dizer que a busca do conhecimento, quer dizer que a pessoa deve sacrificar o seu tempo. E se a pessoa yani, dormir acima daquilo que é necessário, sem dúvida de que isso vai yani, de forma contrária àquilo que é o objetivo da busca do conhecimento. Portanto, o chefe, yani, o Imam Ibn Jamal rahimahullah diz que o estudante deve diminuir o tempo que ele dorme. Se isso não trazer a ele yani, malefícios yani, na saúde, na sua forma de ser. A gente sabe que yani, a pessoa que dorme menos daquilo que o seu corpo necessita, isso traz malefícios para ele. Yani, traz malefício para ele, seja na sua saúde, bem como até no seu próprio intelecto. Aquele que dorme pouco, enquanto seu corpo necessita mais de descanso, ele não irá de yani, prestar atenção, não irá de focar, pois o seu corpo encontra-se yani, a necessitar de descanso. Daí que Imam Ibn Jamal rahimahullah disse: وَلَا يَزِيدُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْ يَوْمِهِ وَلَا يَزِيدُ فِي نَوْمِهِ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ عَلَى 8 ساعات. E ele não deve ultrapassar, o estudante não deve ultrapassar 8 horas, não deve ultrapassar 8 horas dormindo durante o dia e a noite. Quer dizer que durante 24 horas, o estudante não deve ultrapassar 8 horas de sono. A pessoa dorme de acordo com yani, a necessidade do seu corpo, mas não deve ultrapassar esse tempo. E esse é um tempo que é conhecido nos dias de hoje como sendo o mínimo tempo que a pessoa necessita yani, yani, para descansar. E isso é algo que as pessoas descobriram agora. Mas veja aqui que os salaf recomendavam que a pessoa dormisse no máximo 8 horas. Quer dizer que o corpo não necessita mais do que 8 horas para dormir. O corpo não necessita mais de 8 horas para dormir. Sendo assim, quer dizer que a pessoa pode dormir menos de acordo com a necessidade do corpo. Quer dizer que a pessoa pode dormir e o seu corpo não necessitar senão de, yani, por exemplo, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Mais de 8 horas, isso é algo que leva a pessoa já à preguiça. Portanto, o estudante deve procurar descansar, deve procurar yani, dar direito ao seu corpo. Mas isso não quer dizer que ele deve exagerar também na forma como ele yani, descansa. Portanto, o estudante deve ter o seu dia a dia traçado, o seu tempo traçado. Não deve acordar não saber que direção vai. O estudante deve acordar enquanto já planeou o seu dia antes desse dia chegar. Portanto, se a pessoa tem o seu dia planeado, você irá ver de que não irá de perder tempo com coisas fúteis. Portanto, aquele que busca o conhecimento da religião deve definir as metas que ele vai alcançar ou que pretende alcançar yani, no dia a seguir ou durante um período de tempo. E deve fazer de tudo para cumprir com essas metas. Portanto, aquele estudante que Aquele que diz que só procura conhecimento, mas não tem metas, não estabeleceu nenhuma meta, esse dificilmente alcança muito conhecimento. Pode te dar vários tempo, 10, 15, 20 anos, e não alcançar do conhecimento senão pouco. Enquanto que o estudante que estabelece metas, planeia o seu dia, esse é aquele que vai alcançar mais. Tanto o que importa não é a pessoa passar o tempo todo, como se diz, a dizer que está procurando conhecimento, mas sim, deve ter metas. Daqui a 5 dias, tenho que memorizar tal e tal coisa, tenho que aprender tal e tal coisa. E, por exemplo, daqui a 1 ano, tenho que saber tal e tal matéria, devo, gostaria de dominar tal e tal matéria, devo aprender isto. Devo aperfeiçoar isso, devo memorizar, devo fazer revisão disso. Portanto, isso é algo que irá aumentar o conhecimento da pessoa e o conhecimento da pessoa ficará mais firme dessa forma quando a pessoa coloca metas. Quanto aqueles que simplesmente dizem vou procurar conhecimento, como se diz, são como aqueles que são levados pela ventania. Onde a ventania vai, eles vão. São aqueles que acabam muito tempo e não alcança nada. Acaba muito tempo e não alcança nada porque não definiu o seu tempo. Portanto, o estudante deve definir o seu tempo, o tempo que ele vai dormir, tem que definir. O tempo que ele vai estudar, deve definir. O tempo que ele vai ter para suas interações sociais, deve definir o tempo. O tempo que ele vai sentar com a sua família deve definir o tempo. Se você fazer isso, você verá que a sua vida terá ainda mais sabor, pois a sua vida é organizada e o estudante deve ser a pessoa mais organizada. Portanto, ele, Rahimahullah, diz que o estudante não deve ultrapassar 8 horas de tempo no que diz respeito a dormir. Isso não quer dizer que a pessoa não pode dormir 5 horas. Se o seu corpo for capaz, não, ou se o seu corpo não precisar de dormir ou de descanso senão 5 horas, então durma 5 horas. Isso é algo que é mujarrab para aquele que conhece o seu próprio corpo e tem metas. Sabe de que às vezes a pessoa pode dormir e necessitar somente de 5 horas, 6 horas, 7 horas, ou até menos. E como era hábito de alguns salaf, dividiam a noite, uma parte da noite estavam no ibada, uma parte da noite estavam bath, investigando conhecimento, outra parte da noite dormiam. E isso é algo que, como disse, depende de cada pessoa. A quem o seu corpo precisa de 6 horas e também os dias variam. Há dias que a pessoa pode necessitar simplesmente de dormir até 4 horas, 5 horas, e há dias que a pessoa pode necessitar de dormir 8 horas devido à carga que ele teve durante o dia. Portanto, isso é algo que volta para o estudante, mas o estudante não deve exagerar na forma como no tempo que ele dorme. E ele mais à frente, رحمه الله, disse: ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذئنه وبصره إذا كل شيء من ذلك أو ضعف بالتنزه وتفرج في المستنزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. ele رحمه الله diz que contudo o estudante deve definir o seu tempo, deve aproveitar bem o seu tempo. Isso tudo não quer dizer que o estudante não pode ter um tempo que ele descansa, um tempo em que ele descansa sua mente, descansa o seu coração, descansa, a sua vista. Isso não é algo, reprovável. O estudante, divertir-se de forma adequada, يلدش رحمه الله: ولا بأس بمعاناة المشي وريادة البدن فيه وريادة البدن به، فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذهب فضول الأخلاط وينشط البدن وينشط البدن. قال رحمه الله ديشك تمن ومال يبسوع أندار يعني فزير ازرسيسيو بو جيسو تم بنفيسيو بر ساودي كي جنتي يعني توتو جنو يسبمش كي ابسوع سيراتيفا فزير ازرسيسيو تودو يسو اجودا او كوربو اجودا او كوربو تانتو اوش دانتي ديف سير اكليبرادو ناو ازاجرار اي تمي نون سي ديجليشار. Daí que eu mencionei anteriormente, o estudante que não tiver o seu dia traçado, esse estudante nunca irá se beneficiar, ou irá acabar de se prejudicar ainda mais. Pois, aquele que não define o seu tempo, esse acabará andando como yani, as nuvens, da direita para a esquerda. O estudante que definiu o seu dia, sabe, da hora X até hora X, irá estudar tal e tal coisa, da hora X até hora X irei de memorizar, da hora X até hora X irei de fazer revisão, da hora X até hora X irei de ler, da hora X até hora X, por exemplo, irei de descansar, irei de falar com minha família, irei de, yani, a procura de conhecimento não é uma barreira em a pessoa se socializar, yani, se fazer presente perante as pessoas, yani, falar com a sua família, visitar yani, parentes, visitar doentes. Yani, a busca do conhecimento não é uma barreira para yani, para essas coisas. E também a busca do conhecimento não é motivo da pessoa não praticar, por exemplo, yani, não andar ou fazer exercícios que beneficiam o seu próprio corpo. Pois a sua saúde, o seu bem-estar é a prioridade número um. E o seu bem-estar ajuda na busca do conhecimento. O estudante que passa o tempo doente, esse nunca irá se beneficiar com o seu tempo, pois a maior parte do tempo está doente. Portanto, de qualquer forma, deve haver equilíbrio. O estudante deve ter equilíbrio. Saber quando é que deve fazer tal e tal coisa e quando é que não deve fazer. E como disse, se o seu tempo estiver traçado um dia anterior, o seu dia irá de ocorrer e você irá de se beneficiar de cada minuto que passar do seu dia a dia. E o último conselho ou a última etiqueta que o estudante deve ter, que ele mencionou, rahimahullah, ayatruka عشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكره فإن الطباع سراقة وأفة العشرة ضياء العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل وذهاب الدين إن كانت لغير أهل والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أغدو عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك. قال رحمه الله نشتا ultima etiqueta chama atenção a um aspecto que é bastante importante e que também tem a ver com o tempo. Que é o estudante deve fazer de tudo evitar ter má companhia ou companhias que não beneficiam. Yani, se a pessoa está na busca do conhecimento, deve procurar ter companheiros que ajudam ele nesse caminho que ele está a seguir. Se ele, por exemplo, yani, tiver amigos que passam o tempo na brincadeira, passam o tempo na diversão, para eles a vida é diversão, Não há dúvida de que eles serão um malefício para ele, para aquele que estuda a religião. Daí que o estudante da religião deve traçar bem os seus amigos. Deve procurar amigos que vão lhe auxiliar no caminho que ele está a trilhar, que é na busca do conhecimento. Daí que ele, como disse Ibn Jamah, o Talib al-Ilm não deve procurar se misturar senão com aquele que o beneficia. Ou ele beneficia a segunda pessoa, ou se a segunda pessoa o beneficia. Quer dizer que ele não deve procurar alguém ou estar na companhia de alguém que não o beneficia, que ele, a pessoa, o estudante, não beneficia ele e nem ele beneficia o estudante. E como foi mencionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, esteja na companhia de um sábio ou de um estudante e não esteja na companhia de uma terceira pessoa, caso não, ou se for esse o caso, estiver na companhia de outra pessoa que não seja alim ou o estudante, serás destruída, pois aquela pessoa que não te ensina ou não aprende de ti, não há nenhum benefício nele. Pode ser motivo da sua destruição. Pode ser motivo da sua destruição. E quantas pessoas, às vezes, decidem procurar o conhecimento da religião, mas, devido ao meio onde ele está inserido, os seus amigos, aqueles que estão ao redor dele, não facilitam na busca do conhecimento. São indivíduos, por exemplo, apegados à dunya, ou são indivíduos xerrir, indivíduos apegados à prática de más ações. Isso tudo irá de cair sobre ele. Ou irá de acabar de seguir os seus companheiros, ou irá de deixar aquilo que ele está apegado, que é a busca do conhecimento. Daí o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração disse: esteja na companhia de um sábio, pois vai te ensinar, ou na companhia de um aprendiz, ou se, esteja na companhia de um sábio, pois ele vai te ensinar, ou seja, aprendiz, quer dizer que o seu companheiro aprende de ti algo. A pessoa não pode estar na companhia de uma outra terceira pessoa que não se beneficia dele, e nessa pessoa também beneficia do Talib. Quer dizer que o Talib, o ilm, o seu companheiro, deve se beneficiar desse Talib, o ilm. Ou o Talib, o ilm, se beneficia do seu companheiro. Existem pessoas que, por exemplo, gostam de aprender. Você estando na companhia dele, você irá de ensinar a ele algo. Existem companhias que têm conhecimento. Você estando na companhia dele, você irá de aprender algo. Portanto, esse é que deve ser o círculo do Talib al-Ilm: aprender ou ensinar. Estar com alguém que o ensina ou que aprende dele algo. E Imam Ibn Jamal rahimahullah disse: فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع أمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء الدفع أسهل من الرفع. Ele, rahimahullah, disse: se o estudante colocar-se na companhia de quem perde o seu tempo com coisas que não o beneficiam, e ele próprio estudante nem se beneficia dessa pessoa, E essa pessoa também nem o auxilia no caminho que ele está a seguir. Então, que procure cortar essa companhia antes que seja tarde. Antes que seja tarde, pois a pessoa se colocar-se mais próximo dessa pessoa, ficarem amigos íntimos, prontos. Cortar isso será difícil. Cortar essa amizade será difícil. Pois a amizade já se fortificou. Daí que ele diz que as coisas no início é mais fácil a pessoa cortar. Quando você sabe que essa pessoa não te beneficia, não é uma pessoa que aprende ou ensina, ou te vai ajudar nesse caminho da busca do conhecimento, corta essa amizade. Pois essa pessoa não irá te trazer bem. A pessoa deve procurar amizades que trazem para ele bem, principalmente o Talib al-Ilm. Pois, como ele diz que as coisas, quando já estão fortificadas, é difícil de romper. Existem pessoas que, por exemplo, se mergulham com más companhias e depois já não conseguem deixar essas más companhias. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-mar'u ala dini khalili. A pessoa, a sua religião é a mesma que a religião dos seus companheiros, ou daquele que ele tomou como amigo. Se o seu amigo for shirir, for uma pessoa maldosa, então essa maldade irá de passar para ti. Por mais que você resista no início, mas irá de acabar com essa maldição ou com essa maldade. Portanto, o estudante deve se abster desse tipo de amizades que não o beneficiam na busca do conhecimento e nem o auxiliam também na busca do conhecimento. Existem pessoas que têm companheiros, quando ele diz que vai estudar, ficam: Por que que você vai estudar? Senta conosco mais um tempo, depois vai estudar. Esse tipo de companhias, são shayatin, são demônios, a pessoa deve se distanciar deles. Ao passo que, quando você tem verdadeiros companheiros, você diz que está na hora de eu estudar, eles facilitam-te, dizem: Mashallah, vai. Até te lembram, se você esquecer do tempo, vão te dizer que não é tempo de você ir estudar. Essas é que são companhias que o estudante deve ter. E hoje, infelizmente, com essas, isso que chamam rede social, as pessoas perdem tempo nessas redes sociais, conversando com fulano ou fulano ou fulano, e não se beneficiam delas em nada. Pelo contrário, se prejudicam, pois perdem tempo nisso que chamam de rede social. E passa tempo, ele não se apercebe, o dia todo já foi. Porque não queria deixar de falar de fulano. Outras pessoas têm seus corações fracos, não conseguem cortar palavras, não conseguem cortar sentadas. Quando chega o tempo de sair, ou o tempo já ultrapassou o limite. As pessoas são fracas. Às vezes ele tinha que sair, por exemplo, a uma determinada hora, mas fica com receio de dizer aos seus companheiros que, por exemplo, vai estudar ou vai fazer isso, vai fazer leitura de um livro ou algo dessa natureza. Para esse tipo de pessoas, a primeira coisa que ele deve fazer, quando vê que os companheiros não vão facilitar Nessa fraqueza que ele tem, deve cortar essa companhia ainda no início. E Imam Ibn Jamal, rahimahullah, nos ensina como é que a gente deve escolher um bom companheiro. Ele disse, rahimahullah, فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى مَنْ يَصْحَبُهُ فَلْيَكُنْ صَاحِبًا صَالِحًا دِينِيًّا تَقِيًّا وَرِعًا زَكِيًّا كَثِيرُ الْخَيْرِ قَلِيلُ الشَّرِّ حُسْنُ الْمُدَارَاةِ قَلِيلُ الْمُمَارَاةِ إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ وَإِنْ احْتَاجَ وَاسَهُ وَإِنْ ضَجَرَ صَبَّرَ. Essas são as qualidades do verdadeiro companheiro. Um indivíduo piedoso, uma pessoa verídica, piedosa, religiosa, teme Allah subhanahu wa ta'ala, é bem comportado, é humilde, tem o seu coração limpo, tem um coração puro. E é uma pessoa que faz muito bem. Aquele que não faz, a pessoa que não faz muito bem, irá te afetar com o mal. Pois aquele que não faz bem, faz mal. Qalilu shar, uma pessoa que tem, cujas suas más ações ou a sua maldade é inferior. Pois as pessoas, por sua natureza, cometem pecados, pecados por natureza, mas os seus pecados são menores, são inferiores. Quer dizer que a base nele é o bem, é a prática do bem. Esses são os companheiros que a pessoa deve procurar, não aquele cuja a sua base é a prática de maldades, prática de más ações, desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse não é um bom companheiro. E também, dentre as características que a pessoa deve seguir quando procura um bom companheiro, é procurar aqueles companheiros que não procuram ostentação, que quando a pessoa esquece, lembram a pessoa, e quando a pessoa lembra eles de algo, também eles auxiliam a pessoa nisso. E quando a pessoa necessita dele, ele está presente para o auxiliar, para o ajudar. E quando ele, por exemplo, fica zangado, recomenda uma pessoa a paciência. Portanto, essas são características de um bom companheiro. São características de um bom companheiro. E são essas características que o talib al-ilm, aquele que busca o conhecimento da religião, deve procurar nos seus companheiros. O fato de alguém, por exemplo, dizer eu estou sobre a sunna ou coisa parecida, não quer dizer que isso é suficiente para ser o seu companheiro. A pessoa pode dizer que segue a sunna, mas ter um mau comportamento, shirrir, isso é algo que existe. O fato da pessoa, por exemplo, seguir a sunna não quer dizer que a pessoa está livre de afat al-qulub, nas doenças dos corações, como é o caso de ódio, riba, namima, calúnia, difamação. São características que você até apanha, pessoas que dizem que seguem a sunna. Portanto, alguns que procuram o conhecimento da religião pensam de que o fato de fulano seguir a sunna, não ser de Ahlul Bidah, isso é suficiente para ser companheiro dele. Isso não é suficiente para ser companheiro dele. Não é suficiente para ser companheiro dele. Veja as características que Imam Ibn Jamal, rahimahullah, mencionou de um bom companheiro. Quer dizer que nem todas as pessoas têm essas características. E se você não encontra essas características em uma pessoa, então melhor é ter poucos companheiros, mas que te beneficiam. do que ter vários companheiros que não te beneficiam. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala purifique os nossos corações de qualquer tipo de doença e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na busca do conhecimento da religião e que nos faça dentre aqueles que são sinceros na busca do conhecimento e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.